Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Eduardo Galeano, em seu livro Mulheres, tem um texto pequeno, curto, os textos que ele sabe escrever, que fala de Teresa de Ávila, da Nossa Teresa, de Santa Teresa de Ávila. O texto, então, intitula-se Teresa. Teresa de Ávila havia entrado no convento para se salvar do inferno conjugal. Mais valia ser escrava de Deus que ser serva de macho. Mas São Paulo tinha otorgado 3 direitos às mulheres: obedecer, servir e calar. E o representante de sua santidade, o Papa, condenou Teresa por ser fêmea inquieta e andarilha, desobediente e contumaz, que a título de devoção inventa doutrinas más contra São Paulo, que mandou que as mulheres não ensinassem. Teresa tinha fundado em Espanha vários conventos, onde as monjas davam aula e tinham autoridade, e muito importava a virtude e nada a linhagem, e de nenhuma era exigida limpeza de sangue. Em 1576, foi denunciada diante da Inquisição, porque seu avô dizia ser cristão velho, mas era judeu convertido, e porque seus trances místicos eram obra do diabo metido no corpo de uma mulher. 4 séculos depois, Francisco Franco se apoderou do braço direito de Teresa para se defender do diabo em seu leito de agonia. Por uma dessas estranhas reviravoltas da vida, naquele momento Teresa já era santa e modelo de mulher ibérica, e seus pedaços tinham sido enviados a várias igrejas da Espanha, exceto um pé que foi parar em Roma. Esse é o texto de Eduardo Galeano no livro Mulheres, e mostra a grandeza de Teresa de Ávila, essa grandeza que fez de uma mulher, de fé, uma subversiva, uma revolucionária, uma ativista, uma militante. E ao mesmo tempo, depois de ter sido condenada, foi tomada como exemplo pelo próprio poder que a condenou, até inclusive por ditadores, por tiranos de Espanha, Franco. É uma mostra da grandeza, da desmedida, da desmesura de uma mulher, Teresa de Ávila. No livro A Tinta da Melancolia, uma história cultural da tristeza, escrito por Jean Starobinsky, da editora Companhia das Letras, Jean Starobinsky tem um texto, na página 429, que se intitula Entre o Nada, Espero Encontrar Teu Todo. Vou ler um fragmento do texto. Nos confins do silêncio, no sopro mais fraco, a melancolía murmura: todo está vacío, todo é vaidade. O mundo é inanimado, atacado de morte, aspirado pelo nada. O que foi possuído se perde, o que foi esperado não ocorre. O espaço está despovoado. Por todo lado estende-se o deserto infecundo, e se um espírito paira acima dessa extensão, é o espírito da constatação desolada, a negra nuvem da esterilidade, de onde jamais brotará o raio de um fiat lux, do que a consciência contivera. O que resta? Apenas algumas sombras, e talvez o vestígio dos limites que faziam da consciência um receptáculo, um continente, como a muralha extinta de uma cidade devastada. Mas para o melancólico, a vastidão nascida da devastação é, por sua vez, abolida, e o vazio torna-se mais exíguo que a mais estreita masmorra. Enquanto uma melancolia agrava o vazio, a memória dos poderes perdidos, o fantasma do vigor que não tornará a nascer. A melancolia é uma viuvez, viduitas. Sem dúvida, o cenotáfio é o emblema mais exato da melancolia, pois ali não subsiste nenhum vestígio material de um ser desaparecido que disputamos ao esquecimento, de um olhar, de uma órbita. Dizemos que eles são vazios, porque contiveram a visão e a perderam. Para expressá-lo, Baudelaire, o especialista supremo em melancolia, que deliberadamente empregou em seus poemas todas as rimas francesas convocadas pela palavra vazio, recorre aos termos marcados pelos prefixos da negação: irreparável, irremediável, irremissível. E no irreparável, Baudelaire compara seu coração com um palco vazio. Mas meu coração, que êxtase jamais vista, é um teatro onde se espera sempre, sempre em vão, o ser de asas de gaze, disse Baudelaire. Aqui no texto de Starobinsky, vemos como a melancolia pode ser absolutamente grande, grande de vazio, grande de nada. Michel de Montaigne, em seu livro Ensaios, no capítulo 18, fala do medo. Tomado de estupor, fiquei de cabelos arrepiados e sem voz, cita Montaigne, Virgílio, Eneida, a parte 2. Sigue Montaigne. Não sou muito versado no estudo da natureza humana, como dizem. E ignoro de que maneira o medo atua em nós. Certo é que se trata de estranho sentimento. Nenhum, afirmam os médicos, nos protege tão precipitadamente fora do bom senso. E em verdade vi muita gente tornada insensata pelo medo. Mesmo entre os mais assentados, provoca ele terríveis alucinações. Ponho de lado o homem vulgar, ao qual fez o medo que ora veja seus antepassados saírem do túmulo,
envolvidos en seus sudarios, ora lobisomens, gnomos, quimeras. Mesmo, porém, entre os soldados, sobre os quais o medo deveria ter menor influência, quantas vezes não transformou ele um rebanho em um esquadrão coraçado? E canizos e bastões de policiais e lanceiros. E nossos amigos em inimigos, e a cruz branca em cruz vermelha. Quando o senhor de Borbón tomou Roma, o porta-estandarte encarregado da guarda do subúrbio de San Pedro foi tomado de tal pavor a primeira alerta que, passando a través de un buraco no muro en ruinas, saiu da cidade carregando seu estandarte e marchou ao encontro do inimigo convencido de que se dirigia para o interior da Praça Forte. Vendo a gente do senhor Bourbon se aprestar para a batalha, voltou a si, e na crença de que os defensores tentavam uma sórtida, viram as costas, entrou de novo pelo buraco, na cidade, de que se afastara cerca de uns 300 passos. O porta-estandarte do capitão Júlio não se saiu tão bem, quando o conde de Bures e o senhor Durreu tomaram Saint-Paul. Desesperado de medo, lançou-se fora da cidade pela canhoneira, de estandarte em mão, e foi a dar de cheio nos assaltantes, que o fizeram em pedaços. Nesse mesmo sítio verificou-se um caso extraordinário. O medo surpreendeu, agarrou e a tal ponto paralisou um fidalgo que este caiu morto repentinamente e sem um menor ferimento do baluarte em que se achava. Semelhante inconsciência furibunda apodera-se por vezes das multidões. Em um encontro de germânico com os alemães, duas fracções importantes de suas tropas, postadas em pontos diferentes, fugiram apavoradas em direção uma da outra e acabaram por se chocarem. Ora, o medo põe asas em nossos pés, como no caso dos porta-estandartes. Ora, nos prega ao solo e nos imobiliza, como aconteceu com o imperador Teófilo. Batido numa batalha contra os sagarenos, ficou tão estupefato e trânsito que não podia decidir-se a fugir, tanto se apavora o medo de aquilo que lhe pode ajudar. E assim permaneceu até que Manuel, um de seus principais chefes, o sacudiu, como para acordá-lo de um sono, e lhe disse: se não me seguirdes, eu vos matarei, pois é melhor que percais a vida do que serdes prisioneiro e correrdes o risco de perder o império. Medo põe asas e põe pregos, segundo Michel de Montaigne. O medo diante de algo absolutamente grande que nos impossibilita confrontar com uma certa razoabilidade. Essa aí é a experiência que Michel de Montaigne nos oferece diante do grande. Oh, Así, aquella noche de verano de diciembre de 1975, cuando encontré a Queiroz deitado no centro da praça, e fez aquela pergunta de como se veria o nosso planeta, a nossa gente, nós mesmos, nossos problemas, desde algum planeta que girasse em torno de alguma das estrelas que estava em alguns lugares dos conglomerados de estrelas, em aquele céu aberto e sem nuvens. Digo, a partir de aquela noite, pensei bastante sobre o grande e o pequeno, sobre o absolutamente grande e o absolutamente pequeno. Aquela leitura da crítica da faculdade do juízo, da crítica do poder de julgar, do livro do filósofo alemão Immanuel Kant. A leitura também de François Dolteau, que também se pergunta pelo grande e pelo pequeno, na experiência de uma psicanálise. A mitologia grega, que também nos fala do grande e do pequeno. Tudo isso conjugava aquela questão da distância, de como o grande e o pequeno tem a ver com a distância espacial, mas também temporal, de como o grande e o pequeno tem a ver com a distância espacial e temporal, mas também o estado de espírito de aquele que se coloca diante de aquilo que pode aparecer como grande ou pequeno. Seja ele poeta, oceanógrafo, astrônomo, contemplador, navegante, apaixonado. Enfim, todas essas distâncias espaço-temporais, todas essas posições afetivas, poderíamos dizer, se incluíam também em um cenário, o cenário de guerra, ou no cenário de turismo, e aí nos vemos a estátua de Rhodes, sendo grandiosa porque parte de uma batalha, mas quando aparece como fazendo parte de um circuito turístico, perde a grandiosidade. Se torna algo ostentoso, mais que grandioso. A experiência religiosa, nas leituras de Santa Teresa, San Juan, Meister Eckhart, Angelus Silesius, Santo Tomás também, nos mostra a experiência religiosa como uma experiência do absolutamente grande e do absolutamente pequeno.